Muito bem, estamos de volta aqui com as informações do nosso Rumo ao Campo. Agora são 9 horas 22 minutos, 9h22. Nós temos a participação agora do Alexandre Guerra, ele presidente do Sindilate, para falarmos sobre um importante assunto que teve uma enorme repercussão durante essa semana, que é que os chineses prospectam a aquisição de leite em pó gaúcho, né? Então, os chineses abriram uma negociação para novos embarques de leite em pó do Rio Grande do Sul. E nós vamos conversar então com o presidente do Sindilate, Alexandre Guerra, para sabermos mais sobre este assunto, as informações, enfim, o que é viável e o que não é viável. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, é um prazer poder estar falando com todos vocês. De fato, nesta semana e na semana anterior também teve mais uma movimentação de um grupo de chineses visitando as nossas plantas, prospectando negócios, vendo que tipo de produto, interessados em leite em pó fórmulas infantis. Então, são contatos que eles estão fazendo para que depois possa se efetivar, de fato, negócios. Mas, assim, a gente também tem que ser muito realista aqui nos ouve, porque depois foi aberto o mercado chinês e o mercado egito também foram abertos esses dois grandes potenciais, não se conseguiu, como país, ainda exportar.
Perfeito.
Muito pouco, porque existe toda uma questão burocrática, existe toda uma questão legal, existe uma questão de iniciar de fato a fazer essas exportações, existe a condição também comercial de que de fato se consiga ser competitivo naquilo que eles querem, até porque hoje eles compram da União Europeia, eles compram da Nova Zelândia e fica mais próximos, né, com menos custo de logística, menos custo de frete. Então, para nós podermos ser como país exportador de produtos lácteos na linha dos commodities, principalmente da questão do leite em pó, nós temos que ser competitivos, né? O que as indústrias estão querendo fazer aqui é até fazer uma exportação para abrir o mercado, talvez não olhando muito na questão do resultado no primeiro momento, mas para poder sentir e entrar nesse mercado. Mas tem todos os entraves legais, porque o governo chinês, as autoridades sanitárias chinesas são bastante exigentes e tem uma série de coisas que eles nos questionam, que aos poucos tu tem que estar demonstrando e comprovando. Mas já o sinal é bem positivo, porque todas essas movimentações aí, com certeza, no final dessa história, algo sempre acaba acontecendo. Pode demorar um pouquinho mais, mas isso vai ser importante para nós. Até porque, para os nossos ouvintes entenderem, hoje nós somos um país ainda importador em nossa balança comercial. Tá? Só para que todos possam ter ideia, no ano 2019, nós importamos 142 mil toneladas e exportamos 24 mil toneladas. Então, vai olhar, tem aí 118 mil toneladas que nós temos de diferença entre a importação e a exportação. E o que significa que nós somos ainda um país importador em lácteos. Porque nós exportamos o país em torno de 1% daquilo que a gente produz. E importa em torno de 5% do nosso montante. Isso dá uma diferença de 4% que entra de fora. Por que que ainda nós somos um país importador? Porque ainda falta nós, como setor lácteo brasileiro, sermos mais competitivos naquilo que gera maior volume. Então, por isso que a estratégia nossa como indústria gaúcha e como brasileira é buscar mercados que também a gente possa colocar produtos de valores diferenciados e agregados para poder concorrer com outros players exportadores do mundo afora, né? E para poder conquistar esse nosso mercado. Agora, resumindo, o mercado chinês aí é altamente estratégico para o nosso país, até porque nós temos que nos transformar de importador para exportadores, e é isso que a gente vem trabalhando. E o Rio Grande do Sul tem feito muito trabalho nesse sentido também. Porque hoje, para que todos entendam, 60% do que nós produzimos gaúcho tem que ser vendido a outros estados ou buscar mercados externos, né? Mas assim, como nós vivemos muito do mercado interno, mas a grande maioria toda, ela vai para o mercado interno, para os estados. E aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro são dois estados importadores de leite do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas e Goiás. São esses cinco estados que abastecem os demais estados do Brasil.
Com certeza. E, Alexandre, o que se espera com tudo isso, com esse cenário, né, de um grande negócio? A expectativa é que os embarques ocorram, né, em larga escala e diariamente, isso?
Isso aí é de degrau em degrau. Nós temos que ser bem realistas pelo fato que eu coloquei que ainda nós somos um país importador, né? Então, para nós, ainda brasileiros, nosso melhor mercado é o mercado interno. Né? Tanto quanto que a gente sempre fala, nós somos no acordo do Mercosul aqui, né? Fizemos parte do Mercosul. e entra produtos da Argentina e do Uruguai.
Sim.
O que mais vem da Argentina vem do Uruguai. E a gente reclama que quando entra, entra e atrapalha o nosso mercado, porque eles são mais competitivos do que nós, eles são dois países exportadores. Então, assim, para nós podermos fazer essas exportações e fazer em escala, ele vai levar tempo ainda, e ele vai ser de degrau em degrau. Agora, o Ministério da Agricultura, a Ministra da Agricultura, tem feito trabalho muito forte, as entidades têm feito trabalho muito forte em cima disso aqui. E nós, sindicato, nós, indústria, nós, cooperativas, estamos trabalhando para, junto ao nosso associado, melhorar o nosso produtor de leite e melhorar a produção em termos de produtividade por animal, de produção por família, para que a gente possa reduzir os custos lá na propriedade e que a gente possa colocar a escala nas nossas indústrias e que o governo faça parte dele também na simplificação, desburocratização, principalmente na questão tributária, para que a gente possa ser competitivo também com commodities fora do país. Aí, fazendo isso, nós vamos ser exportadores de grande escala, sim. Mas tem todos esses caminhos para serem percorridos. O mercado existe, a oportunidade existe, e uma grande oportunidade que nós entendemos também é o próprio Brasil, que com a melhoria da economia que está dando esses sinais.
Sim.
Então a gente entende que nós vamos também estar surfando e temos que se preparar para essa onda aí também.
Tá certo. Alexandre, para a gente concluir a nossa entrevista, né, nós estamos aí no primeiro semestre de 2020, né, iniciando. Qual que é o cenário aí dos produtores nossos de leite aqui do Rio Grande do Sul? Como que você vê essa área?
O ano passado foi um ano assim, de margem muito ajustada, e tem muita gente trabalhando negativo e produtores também tendo algumas dificuldades. Entrou a instrução normativa 76, 77, que eles apertam um pouco mais na questão da qualidade em parâmetros para nós podermos sermos mais competitivos. E aí fez com que esse ano aqui a gente está dando o sinal de ser um ano mais estável. Então pegou mês de janeiro, fevereiro, a gente está vendo que está mais estável, os preços não estão oscilando, que para nós a indústria é ruim quando oscila muito. Então a tendência desse ano aqui é o quê? É que você tem um ano mais estável, mas a gente sabe que para poder se manter como qualquer tipo de negócio, a gente tem que fazer mais com menos, para sermos competitivos em qualquer situação. Porque o leite, ele tem muitos cenários, ele passa a ser volátil por uma série de situações. Clima, como a nós agora, estiagem aqui que nos prejudica. Minas Gerais, com excesso de chuva que prejudica. Câmbio a R$4,30, que daí segura a importação, que para nós isso é importante, já que nós somos um país importador. Aí faz com que os preços internos possam reagir. No caso agora, volta às aulas, também contribui para voltar o consumo, porque até então, no período de final de ano, fica mais festivo, e o consumo ele se modifica um pouco. Então com a volta às aulas começa a ter um consumo maior de leites fluidos, que para nós é importante. Então tá, nós estamos inseridos em uma série desses mercados que a gente tem que entender que eles podem fazer assim variações, mas é para ser um ano mais estável. Obviamente que as margens sempre estão bastante reduzidas, como qualquer tipo de negócio, pela questão econômica que o país passou e ainda vem passando, onde as pessoas aprenderam a comprar muitas vezes muita oferta, o poder de compra reduziu. Mas aquilo que a gente fala, com as reformas que o governo tem anunciado, com as privatizações que tem que fazer, nós entendemos que a economia vai dar uma melhora, e com a melhora dessa economia vai fazer com que o consumo também volte a se aquecer. De novo, de degrau em degrau, até porque a gente sabe que as coisas são muito mais consolidadas e faz consistente com bases sustentadas, né? Então, em cima disso, que a gente tem um ano que possa ser mais estável para o setor lácteo gaúcho.
Tá certo. Alexandre Guerra, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso Rumo ao Campo, né? A gente tem esse programa no sábado, voltar totalmente para a agricultura, para o agronegócio, e você, sempre que a gente solicita, você nos atende. Então, muito obrigada, né, pela sua paciência, pela tua disponibilidade aqui com a nossa emissora. Bom trabalho, tá bom?
Ok, obrigado a vocês, um bom programa. Abraço a todos.
Tá certo. Este, então, o Alexandre Guerra, ele presidente do Sindilat, participando aqui na nossa programação do Rumo ao Campo. Agora são 9:30, 9:30, nós vamos a um rápido intervalo e na sequência a gente retorna com mais informações. Bom dia!